Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Rádio Mundo Real está falando com a Chena Masso. Ela é integrante do movimento dos atingidos pelas barragens, o MAB do Brasil, que vai estar participando nessa semana de mobilização em Genebra, os primeiros dias de julho, que vai ser realizada de forma paralela por movimentos, organizações sociais, o que será a primeira sessão de trabalho do grupo de trabalho do Conselho das Nações Unidas, um grupo intergovernamental, que vai começar a trabalhar de cara a criar um tratado vinculante sobre direitos humanos e corporações. Chena, antes do que nada, bem-vinda à Rádio Mundo Real, é um prazer estar falando aqui com você.
Ah, bom dia, prazer é nosso.
Chena, então, o MAB vai estar presente nesta Semana da Ação, como estávamos falando, e a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é por que, que o MAB vai ser presente lá, né? Por que faz o esforço, o movimento de estar presente nesse lugar, pressionando junto a outras organizações e movimentos sociais, Chena?
Bom, o MAB, ele está na luta nos direitos humanos há mais de 25 anos, né? E nesse tempo todo, a gente sempre enfrentou inúmeras violações de direitos humanos por parte das empresas transnacionais no Brasil, né? E no setor elétrico, teve toda uma privatização no Brasil nos anos 90, que dificultou ainda mais a gente conquistar direitos, né? Hoje as famílias não são, na maioria, indenizadas, elas não têm as suas vidas reestruturadas na construção das barragens. E a gente resolveu se inserir nessa agenda internacional de direitos humanos justamente porque a gente vê a necessidade de se criar um marco internacional para regular essa verdadeira cultura da impunidade das transnacionais que a gente tem hoje no mundo, né? Porque no plano dos estados, essas empresas sempre acabam impunes no judiciário pela própria falta de instrumentos que regulamentem a ação delas em outros países. E a gente está trabalhando na construção desse tratado, né, contribuindo sobretudo com a nossa experiência histórica aqui na categoria de atingidos, né, que é uma categoria que muito além só das famílias que são diretamente afetadas pela barragem, a gente tem toda a dinâmica das famílias que viviam e dependem dos rios, que tem toda a sua dinâmica ambiental alterada. A gente tem cidades que têm a sua dinâmica toda alterada com a vinda da construção de barragens. Então, a gente trabalha a ideia de uma categoria ampla de atingido, né? Envolvendo toda essa dimensão social que envolve a construção de uma barragem. E a gente tem contribuído nessa discussão no tratado com a perspectiva de tentar avançar nesse marco de direitos humanos, né? E romper com essa cultura da impunidade.
Entendo, Chena. É interessante o que você falava, né, dessa concepção do conceito de atingido mais ampla, né, porque muitas vezes muita gente que pode não estar tão perto do assunto, do que está passando com a gente que está sendo desplaçada dos territórios pelas barragens, que é uma coisa assim, não, de que a gente fica sem o território onde vive, sem suas próprias casas, mas que a coisa fica por aí, né? Que já é uma coisa grave, mas tem também, como você falava, tem vários efeitos e várias implicâncias, né? Que tem para uma pessoa que fica sem a possibilidade de morar onde sempre fez, né? Que é que você poderia ampliar um pouquinho mais, Chena, esse conceito de atingido, no caso de barragens, mas também acho que um caso mais geral também é uma conceptualização interessante.
Essa ideia de atingidos que a gente tem trabalhado de um modo geral com o modelo energético, né? Que hoje no Brasil a gente também tem inúmeros projetos de mineração, a gente tem toda uma discussão sobre a exploração do gás xisto, né? Então, a nossa ideia é que primeiro, são mecanismos também de mais participação popular, né? De mais participação das comunidades na decisão de implementação desses grandes projetos, né? Isso envolve toda a América Latina, assim, da participação das pessoas que vão ser afetadas, né, por esses projetos. E a gente trabalha essa categoria justamente por essa percepção, né? Geralmente, os megaprojetos, né, eles são vistos de maneira isolada na sua implementação. Se avalia muito os impactos que estão ali na zona de influência maior, né? Mas a gente tem toda uma dinâmica social alterada, né? No caso das barragens no Brasil, por exemplo, a gente tem cidades que deixam de existir, né? E qual que é o impacto para as famílias, para toda uma comunidade que não existe mais a cidade onde ela nasceu? Ou, por exemplo, no caso do Rio Madeira no Brasil, né? Que tem duas barragens, Jirau e Santo Antônio. Uma delas é da Tractebel, que é uma empresa belga-francesa. A construção da barragem representou que famílias que eram ribeirinhas, que viviam ali com acesso ao rio, fossem reassentadas em lugares onde era uma agricultura de pasto, né? Ou seja, toda a relação que aquelas famílias tinham de alimentação, de valores culturais que envolviam o rio, elas são deslocadas para uma região onde elas não sequer vão ter o rio, né? E que elas deixam de ser ribeirinhos e passam a ser agricultores, né? Existe toda a reinvenção da produtividade delas, elas não sabem trabalhar com a terra daquela forma, né? E essas famílias nunca foram consultadas, elas simplesmente foram retiradas desses lugares, né? No caso ali do Rio Madeira também, a cidade de Rondônia triplicou a população com a construção das barragens, né? Então não houve um planejamento de desenvolvimento regional para a área, né? De acesso à saúde, à educação. Tem toda a questão dos trabalhadores, né? Em menos de um ano, a cidade teve 40 mil trabalhadores, né? Então, a gente trabalha que tudo isso envolve a ideia de atingidos, né? E o mesmo vale para outros projetos na América Latina, que é isso que a gente também tem levado e trabalhado com outros movimentos sociais, né? Que é justamente perceber que essa dimensão de desenvolvimento, ela é bem mais complexa, né? Que ela envolve bem mais pessoas, né? Que envolve sempre projetos de longo prazo. Então, tudo isso envolve essa categoria.
É bem interessante mesmo, Chena. Eu queria te perguntar, você estava falando que tem também o propósito de colocar esta categoria desta forma assim mesmo em Genebra, nesta semana de mobilização. Tem programado participar de alguma mesa de trabalho especial, de alguma atividade que você já foi convidada para falar, Chena? Já tem certa ideia de agenda para esses dias ou ainda está em formação isso?
A gente tem uma agenda, a gente vai estar participando de uma mesa, que a gente justamente vai trabalhar esse conceito de atingido com outros movimentos, né, a nível de mundo. Isso também é uma coisa que a gente tem que destacar, são atingidos no mundo todo pelas transnacionais e por essas violações. Então também é a importância de fazer essa articulação, né? Então a gente vai estar lá fazendo uma formação sobre isso e vai estar se inserindo na agenda das outras mobilizações também, para a gente fazer um pouco essa troca de experiências, né, na fala, e também avançar na solidariedade internacional, né, para a gente criar estratégias comuns de enfrentamento a esses problemas.
Teve um grupo de organizações e movimentos que já estiveram a semana passada em Genebra, Chena, tratando de, como já começou a sessionar o Conselho de Direitos Humanos de Nações Unidas, tratando de fazer um trabalho de incidência com a necessidade de que os governos sentam a responsabilidade, especialmente os governos dos países em desenvolvimento, de fazer parte desse grupo de trabalho aí, né? Você tem algo para dizer nesse sentido bem de incidência política, né? No sentido do que o MAB quer dos governos, dessa participação, no sentido concreto, que você espera dos governos latino-americanos, mas também dos governos dos países em desenvolvimento, enquanto participação nesse grupo de trabalho, Tchena?
Bom, a gente espera que o maior número de países entrem para participação no grupo de trabalho, né? Inclusive, a gente tem se reunido com o Brasil, junto com outras organizações, e pressionado nesse sentido, né? E a gente teve em Brasília bem pouco tempo e o governo brasileiro se comprometeu a entrar no grupo de trabalho. Quanto maior o número de países no grupo de trabalho discutindo o tema, mais chances a gente tem de que esse tratado ganhe efetividade, né? Que esse tratado seja assinado pelo maior número de países. Mas que a gente também tenha a clareza de que a geopolítica do capital global também está colocada, né? Não é à toa que quase todos os países do Norte não aprovaram a iniciativa o ano passado na ONU, né? E países que são os que mais têm transnacionais, né? Estados Unidos e vários países europeus, né? Mas eu acho que a crise europeia, na situação como está, também tem feito avançar muito os movimentos sociais, essa perda de direitos sociais na Europa, né? Acho que quanto mais mobilizações tiverem na Europa em relação a isso, quanto mais força social a gente tiver, também vai pressionar os países a terem que rever suas posições, né? Então, para a gente do MAB, essa importância, né? E os países do Sul global, eles têm que perceber como esse tratado também é uma forma deles ganharem espaço, né? De protagonismo, né? Porque são os países onde mais são violados os direitos por parte das transnacionais, né? E firmar a importância, né? Do protagonismo do Equador e da África do Sul nesse processo, né? E que esses países sigam fortes, né, enfrentando o lobby das empresas para manter essa posição do tratado, do grupo de trabalho, né. E para a gente também é muito importante que esse grupo de trabalho, que vai estar se reunindo agora em julho, ele conte com a participação social, né, que a sociedade civil organizada possa, não só em mecanismos de diálogo, mas que também possa interferir ativamente no conteúdo desse tratado.
Bem, Jenna, o que você falava dessa promessa do governo do Brasil de entrar no grupo de trabalho, vocês tomaram com surpresa isso ou de alguma forma estavam esperando? Porque o Brasil, se eu não estou lembrando mal, Jenna não estava dentro dos países que apoiaram a criação desse grupo de trabalho o ano passado, né?
Sim. Então, na verdade, a gente achou que a gente teria que fazer uma pressão maior, porque o Brasil, ano passado, ele se absteve da votação, né? E a gente, nessa reunião, até esperava que eles iriam manter essa postura de avaliar melhor a situação. Mas na nossa conversa em Brasília, mês passado, eles já chegaram anunciando que eles vão entrar no grupo de trabalho, né? O que a gente quer reforçar agora, no caso do Brasil, é que o Brasil se aproxime mais da discussão que está sendo tocada pelo Equador e pela África do Sul, né? Porque no momento o Brasil prioriza o diálogo com países europeus, né? Ao invés de estar dialogando mais com esses outros países que estão numa postura mais próxima ao que a gente tem defendido enquanto movimentos sociais latino-americanos, né?
Perfeito, Chena. Você gostaria de adicionar algo, de falar algo antes de finalizar a entrevista?
Eu acho que é muito importante as pessoas, né, as organizações do mundo todo tomarem consciência de que isso é um momento único, né? Desde a criação da ONU em 45, desde o Marco Ruge, é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de criar uma regulamentação internacional frente às transnacionais, né, de barrar essas violações. E então é um momento muito importante para a gente dar a maior visibilidade política possível, para que a gente faça discussão e que a gente só vai ganhar espaço e esse tratado ele só vai ser assinado pelos países quanto mais mobilização social a gente tiver dentro dos países, né? Então é muito importante levar a discussão, levar o debate. Tem todo o Tratado dos Povos que foi feito sobre isso. É importante que as pessoas conheçam esse conteúdo, que elas se manifestem sobre esse conteúdo, que os espaços políticos coloquem isso também na agenda, também seja uma prioridade, porque é um momento histórico único, né? Então é uma possibilidade que a gente tem de fazer essa incidência.
Muito bem, era a Chena Massu, ela é advogada e integrante do movimento Os Atingidos pelas Barragens, o MAB do Brasil, que vai estar participando então dessa semana de mobilização, aí na primeira semana de julho, no que será a primeira sessão de trabalho grupo de trabalho intergovernamental para criar esse tratado vinculante legal sobre corporações e direitos humanos. Chena, muito obrigado, foi um prazer para a Rádio Mundo Real, obrigado de novo.
Obrigada a vocês. Prazer é nosso.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.